Doutora, até que ponto é que aqueles anos todos de guerra civil, de alguma forma, impediram não só um avanço em termos comportamentais, mas também agravamento de algumas situações comportamentais da sociedade em termos de valores?
Há um ditado muito interessante que diz: dividir para melhor reinar. Ora, normalmente num teatro de guerra, os direitos humanos, por exemplo, são atropelados e as pessoas aproveitam-se até muitas vezes destas situações para tirarem partido disso, para se aproveitarem disso e daquilo. E as pessoas mais vulneráveis foram ficando, e os mais espertalhões, o termo é este, desculpa, um termo por um eu peço perdão, digamos, os ouvintes, foram se aproveitando da situação, e hoje nós vemos um fosso muito grande entre pessoas paupérrimas, a maioria da população, e pessoas riquíssimas, milionárias. E depois, então, nisso, de facto, logicamente, nesta discrepância toda, nós vamos encontrar uma série de situações em termos de valores morais e cívicos. Aquelas pessoas que nunca pensaram em prostituir-se, por exemplo, têm de se prostituir de uma forma ou de outra. E quando eu me refiro aqui à prostituição, não me estou a referir apenas da prostituição sexual. Não, estou-me a referir de todas as formas de prostituição. A corrupção, por exemplo, o nepotismo, o amiguismo, o padrinho, tudo, todas estas coisas que não passam, não deixam de ser formas de prostituição camuflada. Então, este é o grande mal que corrói, de facto, o tecido social, que é também um dos produtos da própria guerra. A guerra, e muitas vezes, e nós sabemos que em todo o mundo, muitas vezes pretende-se perpetuar a guerra, porque isso traz benefício em algumas pessoas, em algumas poucas pessoas. E depois estas mesmas pessoas criam alguns mecanismos para, digamos, ludibriar a situação. E como as pessoas não estão avisadas, as pessoas, ou se estão avisadas também, outro fenómeno que se criou durante toda esta situação é a cultura do medo. O medo é, digamos, uma emoção negativa, que nós, perante uma situação, podemos sentir medo do outro em função do poder que o outro tem, muito poder que o outro tem. O medo no sentido emocional. E quando o medo invade a pessoa humana, desestabiliza toda a sua estrutura de funcionamento mental. A percepção que tem sobre os fenómenos também torna-se distorcida. E então as pessoas vivem no medo. As pessoas até sonham mal. Só para ter ideia, aqui, por exemplo, se morre alguém, um membro da família, mesmo depois de verem caixão a entrar para o buraco, é capaz de dizer que a pessoa não está enterrada, que a pessoa não morreu. Portanto, alucina. Estas alucinações que o povo tem, este medo que tem, o medo é um grande mal, é uma grande emoção negativa que se desenvolve em função de situações que as pessoas vivem. Então, quando as pessoas estão encurraladas perante uma situação que não sabe o que está à sua frente, as pessoas vivem num medo, num espectro de medo. Este é um outro grande produto que se produziu para o plionasmo durante estes 40 anos. Então, eu acho que é importantíssimo também criar-se um ambiente social, desanuviar-se um pouco o ambiente, do ponto de vista psicológico, para as pessoas sentirem-se seguras, não sentirem-se instáveis, não terem medo. Medo do que não sabem, criarem paranoia. Nós temos muita paranoia e que desemboca muitas vezes numa paranoia esquizofrênica. Do ponto de vista das psicoses, nós temos todas as condições criadas para termos muitos psicóticos em Angola, fruto da guerra e fruto de outras situações que não foram resolvidas ou que, no mínimo, procuraram ser contornadas à maneira de ver de cada um. E hoje temos este grande fenómeno social que nós não podemos negar, que é a degradação da mente humana, onde nós vemos pessoas que, digamos assim, vivem este estado de instabilidade muito grande, que é muito grave. Estamos agora a viver um estado de suicídios muito grande. Há qualquer coisa que não está bem do ponto de vista emocional. Isso é como, digamos, apraz dizer em termos de produtos que foram produzidos, ou matéria que foi produzida durante todo este processo dos 40 anos. É verdade que um país não se constrói em 40 anos. Sabemos também que as grandes nações hoje no mundo levaram, muitas delas têm 200, 300, umas têm mais de 500 anos, mas nós estamos numa outra era. Estamos, digamos assim, numa era do século XXI, onde muitas coisas podem ser mudadas se as pessoas tiverem vontade.